ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura é de 25 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2017. Com a corda no pescoço, universidades mineiras sofrem com falta de recursos e fazem as contas para fechar o ano. Diga para onde vai. Com eleições nas regionais, escolhem representantes populares das comissões regionais de trânsito e transporte. Vargem das Flores, coluna de questões metropolitanas, discute mudanças na área de preservação responsável pelo abastecimento de parte da Grande BH. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Falta de recursos coloca universidades federais em situação grave. Obras paradas, demissões e atraso de contas são realidade das instituições mineiras. A gente tem mais detalhes com a repórter Maria Dulce Miranda, fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O orçamento da UFMG caiu de 192 milhões de reais em 2016 para 173 milhões de reais este ano. Com quase 19 milhões de reais a menos no orçamento para 2017, sendo que somente 85% desse recurso foi liberado, a UFMG tenta a liberação de 100% do orçamento previsto para normalizar as ações de custeio, como pagamento de fornecedores e manutenção de funcionários terceirizados. A universidade afirma que não tem mais onde cortar, uma vez que gastos com itens como limpeza e motoristas já foram reduzidos ao máximo. 10 obras estão paralisadas e só 2 continuam a ser executadas. Sem as novas verbas, a situação da universidade se complica já para o próximo mês. Apesar disso, o reitor Jaime Ramírez afirma que não haverá perdas para a comunidade acadêmica.
Se nós não tivermos essa liberação para poder gastar o orçamento todo do ano de 2017, aí nós entraremos em uma situação de muita dificuldade no próximo mês. E, claro, nós estamos fazendo gestões para que essa questão ela seja resolvida o quanto antes. A comunidade acadêmica pode ter a segurança de que a administração central está trabalhando com muito empenho para não só conseguir os recursos para que nós possamos fechar o ano de 2017 pagando todos os compromissos assumidos, não reduzir bolsas de assistência estudantil, de aumentar o orçamento da universidade para o ano de 2018.
Com redução de 50% na liberação de recursos de capital destinados a investimentos como construções, reformas e material e diminuição de 10% nos recursos para custeio, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro também busca maneiras de encerrar o ano honrando dívidas. Os primeiros contingenciamentos começaram em 2014 e nos últimos 3 anos houve demissão de metade dos contratados e terceirizados da universidade, redução no consumo de água e energia e na emissão de passagens e diárias para pesquisadores. Neste ano, aumentou o controle para emissão de diárias e passagens nacionais. E a universidade não arca mais com envio de pesquisadores para fora do país. Mas a economia não é o suficiente para a universidade fechar o ano. Segundo a reitora da UFTM, Ana Lúcia Simões, só há dinheiro para cumprir os compromissos até outubro.
Pelo nosso planejamento, com os valores até aqui liberados para o governo, nós conseguimos aqui na UFTM fazer frente a algumas despesas sem nenhum risco para as nossas atividades até o mês de outubro. eventualmente nós poderemos ter, sim, alguns prejuízos até o final do ano. Por exemplo, nós temos vários contratos, como locação de imóveis, como prestadores de serviços, e esses contratos, se não houver uma liberação de limite para empenhar os pagamentos, pode ser que alguns desses serviços possam ser, né, prejudicados.
A Universidade Federal de Alfenas também está sendo afetada pelos cortes e contingenciamentos nas verbas de custeio, que é para o funcionamento da universidade, e de investimento, que é utilizada para obras e compras de equipamentos. O orçamento aprovado para o custeio é 13,30% menor que em 2016. No caso dos investimentos, o corte foi de 33,74%. De acordo com a instituição, até o momento foram liberados para utilização 70% em custeio e 40% em investimento. Ou seja, ainda falta a liberação de 30% em custeio, que representa quase 12 milhões de reais, e 60% de investimento, que representa 3 milhões e 700 mil reais, num total de 15 milhões e meio de reais. A falta de recursos fez com que a universidade reduzisse em 20% o número de trabalhadores terceirizados e em 23% o gasto com material de consumo. Mas caso o governo libere o restante dos recursos, a universidade fecha o ano sem dívidas. O pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional da Unifal e presidente do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de Administração das Instituições Federais de Ensino Superior, Tomás Santana, avalia que a instituição está com perspectiva mais favorável que outras no país.
Tem universidades, de fato, que já estão com o orçamento, né, comprometidos, e que já vem afetando, né, com obras paralisadas, né, e outras ações mais complexas, né, de até questão de pagamento de energia e, enfim, água, e outras que estão nessa mesma perspectiva da Universidade Federal de Alfenas, que é, se nós tivermos o limite liberado, nós conseguimos concluir o ano. Então, algumas universidades, mesmo com a liberação do limite, elas ainda não têm condições de encerrar o ano, elas precisam de uma complementação de orçamento.
Na Universidade Federal de Itajubá, também foram liberados 70% do orçamento previsto em custeio e 40% em investimento. Dessa forma, ficaram paralisadas ações de ampliação e extensão, como aquisição de equipamentos e mobiliário. Também foi feita a redução de 25% nos contratos de limpeza e vigilância e até modificações em disciplinas pela falta de dinheiro para alguns insumos. O assessor de planejamento e qualidade da Unifei, Braulio Bueno, também destaca atraso no pagamento de contas da universidade.
Em relação ao pagamento, tem ocorrido sistematicamente o atraso, liberação parcial do liquidado no período. Ou seja, a última liberação de financeiro para pagamento dos fornecedores foi de 60% que tinha sido liquidado até uma data base, né, assim, no período anterior. Isso implica em atraso. Assim, mas do ponto de vista da gestão orçamentária, que seria para a emissão dos empenhos, a gente conta com a liberação prevista pelo MEC. Isso não implicaria em nenhum descumprimento.
A Federal de Juiz de Fora não divulgou o tamanho do corte na instituição, mas avalia o cenário como complicado, mas não desesperador. Isso porque foi criado um caixa que permite que as contas de 2017 sejam cumpridas, mas que não é possível poupar recursos para o ano que vem. Até o momento, não há risco de descontinuidade e atraso de contas, mas já foram feitos ajustes e paralisação de obras. É o que relata o diretor de imagem da UFJF, Márcio Guerra.
Não há risco. O que vai ter que acontecer são ajustes e, possivelmente, redução de investimentos em algumas áreas, prioritariamente na questão de conclusão de algumas obras que estão ainda pendentes. A atual gestão herdou da gestão anterior pelo menos 15 obras inacabadas. Dessas 15, nós já estamos terminando 4, mas com certeza nessas que faltam ainda haverá um impacto forte caso o governo mantenha essa política.
Em nota, o Ministério da Educação afirma que liberou para o empenho até o momento 4 bilhões e 400 milhões de reais para todas as universidades, e que até o momento as instituições empenharam 3 bilhões e 700 milhões, ou seja, segundo o MEC, ainda cerca de 700 milhões já liberados para serem empenhados por elas. O Ministério ainda afirma que já liberou 70% do orçamento de custeio e 40% do orçamento de capital, e que o limite do empenho previsto inicialmente para as universidades é de 85% do valor previsto para as despesas de custeio e 60% para as despesas de capital. No entanto, o MEC está trabalhando para aumentar esse limite, assim como fez no ano passado, quando conseguiu liberar 100% de custeio para as universidades. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Estrangeiros interessados em obter certificação de proficiência em português têm até o dia 23 deste mês para se inscrever no CELPE-BRAS, a certificação de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros. O valor da inscrição é de R$ 200 para quem fizer a prova em postos certificadores no Brasil e 100 euros para quem fizer fora do país. As provas vão ser realizadas de 17 a 19 de outubro. É necessário ter escolaridade equivalente ao ensino fundamental no Brasil. Mais informações no site celpebras.inep.gov.br. É celpebras.inep.gov.br.
De olho na cidade.
Moradores de Belo Horizonte elegem até o final do mês membros das comissões regionais de trânsito e transporte. Criadas há mais de 20 anos, em 1994, as comissões são um canal de comunicação da população com a prefeitura para debater as questões da mobilidade urbana na capital. As informações com o repórter Samuel Souza.
Moradores da Regional Nordeste de Belo Horizonte votam hoje a nova composição da CRTT, Comissão Regional de Trânsito e Transporte Local. As eleições para CRTTs estão sendo realizadas desde o início do mês e vão até o próximo dia 22. Os representantes eleitos de cada comissão se reúnem uma vez por mês com a comunidade para receber contribuições para a melhoria da mobilidade urbana na capital. Depois, as discussões e propostas são repassadas a BH Trans e analisadas pelos técnicos da empresa. Cada uma das 9 regionais de Belo Horizonte possui uma comissão. Para garantir representatividade e abrangência, as regionais são divididas em territórios, que elegem 6 membros, 3 titulares e 3 suplentes. O economista André Veloso foi eleito representante da CRTT da Regional Leste na última sexta-feira. André, que também é integrante do movimento Tarifa Zero, elogiou o processo eleitoral das comissões este ano e reforçou que elas são importantes para a melhoria da mobilidade urbana de BH, já que as propostas vêm da própria população.
Ela funciona como a relação da gestão local com a prefeitura de uma maneira geral. Então, assim, o cidadão que mora, né, que vive os problemas cotidianos da mobilidade, por exemplo, trânsito muito rápido ou via com a mão errada, ele tem um espaço de diálogo direto com a BH Trans e de requisição de soluções. Então, por isso que é importante que esse processo eleitoral que está acontecendo, inclusive porque mesmo as coisas que não são efetivadas, elas demonstram para os representantes, para as pessoas da comunidade, quais são os limites da atual gestão e o que tem que ser mudado.
Para André Veloso, uma das principais necessidades da capital quando se fala de mobilidade urbana é estimular o uso do transporte público. Para isso, o economista afirma que é preciso que o prefeito Alexandre Calil siga em frente com a promessa de rever os contratos das empresas que gerenciam os coletivos de Belo Horizonte. Além disso, André Veloso destaca outras medidas que contribuem para a melhoria da mobilidade em Belo Horizonte.
Mudanças que facilitem a vida das pessoas no seu cotidiano. Então, diminuição da velocidade das vias de uma maneira geral, né? Medidas de circulação calma, favorecimento da circulação dos pedestres, dos ciclistas, dos idosos, das pessoas com deficiência. Tudo isso é uma linha de atuação que a gente está privilegiando e privilegiando o debate. Assim. O que a gente quer na CRTT é que a gestão, né, da BH Trans escute e que ela implante medidas efetivas nesse sentido.
Entre os novos membros da CRTT estão sendo escolhidos também 2 representantes de cada comissão para compor o Comurb, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, outro órgão da Prefeitura que discute o tema dentro da administração pública. A coordenadora de Mobilidade Social da BH Trans, Suzana Belo, afirmou que todas as sugestões vão ser ouvidas e que o Comurb e as comissões são instâncias que aproximam a Prefeitura da população. Suzana Belo ressaltou o compromisso da administração com o diálogo.
Terão diálogos bastante produtivos, todas as propostas que virão, elas serão analisadas, porque o governo ele tem essa orientação. Nós temos a orientação de governar para quem precisa. Então, isso será bastante discutido, analisado e o que for possível vai ser implantado.
Qualquer pessoa maior de 16 anos pode se candidatar à Comissão Regional de Trânsito e Transporte de sua região. Para votar nas eleições da CRTTs, também é preciso ser maior de 16 anos e basta comparecer ao local de votação portando documento de identidade com foto. As votações ocorrem sempre às 6 horas da noite em escolas de cada regional. Lembrando que hoje ocorre a votação da Regional Nordeste na Escola Municipal Professora Maria Modesta Cravo, na Avenida Doutor Júlio Otaviano Ferreira, número 1085, bairro Cidade Nova. A relação com os locais das próximas votações pode ser consultada no site da Prefeitura em www.prefeitura.pbh.gov.br. Repórter Samuel Souza.
E a Câmara dos Vereadores começou a votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 com rejeição a 4 emendas propostas por parlamentares. A única emenda aprovada ontem foi a de número 36, pela qual o Executivo deve demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do quadrimestre anterior, incluindo versão simplificada e regionalizada, feita em audiências públicas. Entre as emendas rejeitadas está uma que previa a promoção da expansão do programa Escola Integrada e combate ao racismo, preconceito de gênero e orientação sexual nas escolas. Outra também rejeitada veda aumento de tributos municipais, com exceção de casos previstos na Constituição. A Prefeitura de BH e o Ministério Público Estadual assinaram um termo de ajustamento de conduta para elaborar um plano de manejo dos gatos do Parque Municipal. A PBH terá 6 meses para a elaboração do projeto. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Mário Werneck, o plano deverá contemplar a causa animal, política de conscientização da população e punição para o abandono de animais. Agora, 12h50, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Receita libera a consulta ao terceiro lote do Imposto de Renda. Mas antes da gente ir para o terceiro, para o segundo bloco, a gente vai conferir a situação do trânsito na cidade.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Brasil, no sentido Praça da Liberdade, entre Pernambuco e Francisco Salles, e no sentido Hospitais, entre a Praça da Liberdade e a Avenida Afonso Pena. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, há lentidão nos dois sentidos, no cruzamento com a Contorno, que provoca reflexos na Cristóvão Colombo e na Rio Grande do Norte. Na Avenida Bandeirantes, há lentidão no sentido Praça JK, entre a Rua Piumhi e a Praça da Bandeira. Agora sim a gente vai para o intervalo e volta já já.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, UFMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 51. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou hoje o edital do leilão de 4 hidrelétricas atualmente administradas pela CEMIG e cujos contratos de concessão já venceram. O leilão será em 27 de setembro. A diretoria da ANEEL fixou em 11 bilhões o valor mínimo da outorga, que é o pagamento que os vencedores do leilão devem ao governo pelo direito de operar as hidrelétricas. E o governo já conta com esses recursos para tentar atingir a meta fiscal, que é de déficit primário de até 139 bilhões de reais para esse ano. A CEMIG vinha tentando questionar essa realização do leilão, já que ela gostaria que a concessão dessas quatro usinas fosse renovada automaticamente. Mas a ANEEL depois decidiu, portanto, agendar aí o leilão dessas quatro usinas hidrelétricas, que deve render R$1 bilhão para a CEMIG, já que a empresa fez investimentos na melhoria e modernização dessas quatro usinas hidrelétricas. A própria CEMIG pode participar do leilão, mas aí terá que desembolsar esse valor de bônus pela outorga de R$11 bilhões.
Imposto de renda.
Já está disponível no site da Receita Federal a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Vão ser contemplados mais de 2 milhões e 120 mil contribuintes, totalizando cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais em restituição. O lote também abrange restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário será depositado no dia 15 de agosto. Para saber se você teve o benefício liberado, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br ou ainda consultar pelo Receita Fone, que é o 156.
Justiça.
O juiz federal de Ponte Nova, Jacques de Queiroz Ferreira, suspendeu o processo criminal que acusa 22 pessoas de homicídio pelo envolvimento no rompimento da barragem de Fundão em Mariana. Entre os réus da ação estão executivos da mineradora Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton, além de funcionários da empresa de engenharia Vogue BR. A decisão do magistrado acolheu o pedido de anulação do processo pela defesa sob o argumento de que a denúncia do Ministério Público Federal teve como base a obtenção de provas ilícitas por meio da quebra de sigilo telefônica. Quatro empresas citadas também são réus no processo, que vai ficar suspenso até que as companhias telefônicas esclareçam se as escutas usadas pela denúncia foram legais. O acidente Mariana ficou conhecido no Brasil como o maior desastre ambiental da história, que deixou 19 pessoas mortas.
Política.
Câmara dos Deputados pode votar a partir de hoje três medidas provisórias com prazo de vencimento próximo. Até quinta, o Senado também deve votá-las para que não percam a validade. A principal delas é a MP 774 de 2017, que acaba com a desoneração da folha de pagamento para a maioria dos setores atualmente beneficiados. A outra medida provisória aumenta de 15 mil para 500 mil, o valor máximo de multa a ser aplicada a frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. A terceira MP autoriza estados e municípios a usar dinheiro do imposto de renda e da multa incidentes na regularização de ativos no exterior para cumprir o limite constitucional de gastos com educação.
Questões metropolitanas.
A região de Vargem das Flores, na divisa entre Betim e Contagem, é alvo de novas discussões. Responsável pelo abastecimento de parte da região metropolitana, a área atualmente é destinada à preservação, mas pode ser alterada, abrindo espaço para empreendimentos imobiliários. Na coluna de questões metropolitanas de hoje, o pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, professor Roberto Montemor, explica a situação da região.
Professor Roberto Montemor, amanhã o gabinete da deputada Marília Campos vai fazer uma reunião, uma audiência pública lá em Contagem para discutir a revisão do macrozoneamento da região da Vargem das Flores, que é uma das fontes de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte, que atualmente, né, é uma área de proteção ambiental onde algumas pessoas infringem a lei e acabam construindo por lá. É uma proposta da Prefeitura de Contagem que seria a regularização disso, o que poderia abrir, inclusive, espaço para novas construções. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor para a gente qual que é a situação atual lá da Vargem das Flores, né, e como que essa revisão poderia comprometer, né, essa área de preservação.
Amanhã tem também uma reunião do Conselho Deliberativo da região metropolitana, onde esse assunto também vai ser discutido e vai ser tratado a proposta que a Prefeitura fez de alteração das diretrizes do plano metropolitano e do marco de saneamento ali naquela região. Uhum. A situação é a seguinte, nós temos 6 grandes áreas de abastecimento metropolitano de água, né? Então, algumas ainda quase como se fosse uma reserva. É Rio Manso, o Sistema Serra Azul, a região de Jabuticatubas, de Jaguaraçu, e Vargem das Flores, que sem dúvida é a mais complicada. É a mais complicada porque está nos dois municípios intensamente industrializados, que é Betim e Contagem, próximo também à divisa com o município, não exatamente próximo à divisa com o município de Esmeraldas, mas tem um problema de Nova Contagem que fica ali na divisa com Esmeraldas, né, onde toda a parte de esgoto, etc., é lançado na bacia e é mandado de volta por bombas, etc. Então, desde 97, né, você tem uma série de tentativas de plano de controle daquela região. Uma delas foi fazer lotes grandes, né, numa tentativa de ocupação de baixa densidade que comprometesse menos a região e a barragem particularmente. Isso foi desrespeitado, vários desses lotes grandes foram subdivididos. Hoje você tem uma ocupação lindeira complicada, tem um uso de caráter de lazer e turístico que também tem que ser melhor regulado. E o que foi feito no marco saneamento com relação a essas 6 áreas que são as zonas de interesse metropolitano de caráter ambiental foi garantir, ou tentar garantir, né, que todos os córregos, todos os cursos d'água que alimentam essas barragens, Rio Manso, Serra Azul, Vale das Flores, e lá em cima também na região do Gandarela, enfim, que tudo isso fosse ampliado, porque muitas vezes você tem só a região que é de área de proteção especial ou que é de propriedade da Copasa, mas os córregos que dão acesso e que alimentam as barragens não são protegidos. Então, o que nós fizemos foi basicamente ampliar tudo isso. Agora, obviamente, essas bacias maiores, elas têm outros usos já em andamento, que é o caso de Vargem das Flores de maneira mais intensa. Mas acontece também em Rio Manso, também em Serra Azul. Então, nós criamos no marco saneamento um mecanismo que chama Zona de Diretrizes Especiais Metropolitanas, que é um sobrezoneamento que se coloca sobre o zoneamento dominante. Então, no caso das áreas ambientais, são zonas de proteção de níveis diferenciados, de nível 1, de nível 2, de nível 3, dependendo da intensidade de ocupação e dos usos permitidos. O que nós estamos vendo agora é uma série de ajustes no marco saneamento, à medida que ele vai ser encaminhado como projeto de lei para a Assembleia, sofrendo pressões de várias maneiras, em geral, né, do setor imobiliário, né, que tem interesse em ampliar ao máximo a construção de, enfim, a ocupação da área metropolitana, particularmente em regiões que têm valor do solo significativo, né. Então, nesse sentido, várias ações têm sido tomadas ultimamente pelo Sinduscon, né, que participou muito pouco do processo, participou no início do PDDI muito intensamente, mas do marco saneamento não. Isso é uma estratégia que a gente tem visto, né, que a gente chega no final, na hora da aprovação, então eles entram com uma série de restrições, com uma série de propostas, muitas vezes absurdas no sentido do que seria o bem comum, né, completamente voltadas para o benefício do setor imobiliário. No caso de vários municípios, acontece às vezes onde os empreendedores imobiliários, né, que muitas vezes se chama de especuladores, mas nem sempre são, se unem ao prefeito, se unem aos vereadores, enfim, se unem ao poder público, até porque muitas vezes são doadores de campanha, coisas no estilo, e conseguem, então, produzir alguma coisa mais sistemática contra isso, né? Tentando ampliar o perímetro urbano. No caso de Contagem, eu acho que nós temos argumentos muito sérios, né? Porque, na verdade, é uma região de abastecimento de água da região metropolitana muito importante e tem que ser controlada, e é extremamente difícil.
Ok. Professor Roberto Montemor, muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até a semana que vem com mais uma coluna de questões metropolitanas.
Obrigado, Vinícius. Até a semana que vem.
A reunião do gabinete da deputada Marília Campos sobre a Vargem das Flores será amanhã, às 7 da noite, no Espaço Panda, que fica na Avenida Madrid, número 39, no bairro Santa Cruz, em Contagem. A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Lá também você encontra todas as reportagens que foram ao ar no jornal hoje. E também nas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Agora 1h03, o Jornal UFMG fica por aqui. A produção foi de João Pedro Viegas, Maria Dulce Miranda, Samuel Souza, Marcelo Gomes. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.